Bom dia! Olá, olá! Bom dia! Mais um programa semanal. Pergunte ao nutricionista Gabriel de Carvalho. Iniciando, vamos ajustar aqui nossas câmeras. Estamos direto para todo o Brasil e todo mundo através do tribuvida.com.br. Estamos aqui conversando com você hoje. Imenso prazer em estar aqui tendo essa possibilidade de falar com você, do público leigo, do público em geral, você que precisa de nutricionista, você que precisa de saúde e não tinha para quem perguntar, você que tinha tudo esse programa que onde você faz tudo o que você queria saber sobre nutrição e não tinha para quem perguntar, você vem aqui no Tribo Vida, toda quarta-feira às 8 horas. Temos um brainstorming de perguntas, uma chuva de perguntas, uma chuva de respostas, porque aqui é assim: se sei, digo que sei, se não sei, digo que não sei e pronto. Ok? É assim que funciona. Não tem lero-lero, é aqui, é na bucha. Então vamos lá, vamos abrir agora para ver o que que está acontecendo, quais são as perguntas. Então eu quero ver vocês, as perguntas que vocês enviaram. Toda lama na vesícula está presente, então eu vou prestigiar. Começando com essa primeira pergunta que já estava na semana passada que eu não respondi. Pessoal da lama na vesícula do barro biliar. Barro biliar, é o pessoal do barro biliar. Mas antes eu quero ver vocês convidando, porque o pessoal tá devagar pra caramba, né? Olha só, o pessoal tá dormindo. Eu sei que é o frio, é a chuva, o que que houve? Eu nunca vi o que está acontecendo. Então vamos lá, eu quero corações de vocês. Eu vou responder o barro biliar, a lama na vesícula. E eu quero ver os aviõezinhos voando. Eu quero ver os aviõezinhos voando. Eu quero que vocês convidem quem está aí assistindo, quem está aí na lista de vocês para entender tudo o que está acontecendo, porque as pessoas não estão aí, ok? Então vamos lá. Eu quero responder, mas eu quero ver os corações e eu quero ver os aviõezinhos voando. Ah, é o frio, Verena. É o frio que está pegando. Vamos ver aqui as perguntas. Eu vou abrir uma caixinha aqui para quem entrar já saber que estão rolando as perguntas. Vamos lá. Eu não vou responder essa pergunta que está aqui em primeiro lugar, eu vou responder primeiro do lama biliar. Então, lama biliar ou barro biliar é uma condição em que a bile está excessivamente concentrada. E ela está excessivamente concentrada por falta de sais biliares e ou de fosfatidilcolina. O sal biliar, então, é uma resposta técnica, mas não tem outra forma, tá? O sal biliar, para ser formado, ele precisa de colina e de sulfato. Então, provavelmente essa pessoa tem algum problema na sulfatação e ou um problema na formação de fosfatidilcolina. E isso que gera essa hiperconcentração na sua bile, ok? Provavelmente ela também tem uma necessidade aumentada de magnésio, de vitamina C e ou de ferro. Magnésio, ferro e vitamina C, porque isso é essencial, esses nutrientes são essenciais para usar aquilo que eu falei antes, a fosfatidilcolina e o sulfato. Então, olha só, eu já falei de cinco nutrientes, cinco importantes para que esse barro biliar se dissolva. É isso que tem que ser feito. Isso é uma coisa de longo prazo, tem que ser analisado e trabalhado, ok? Então, uma resposta técnica, eu estava evitando, mas insisto, então eu respondo, porque aqui eu gosto de dar umas respostas mais objetivas, tipo essa, e mais claras, né? E mais práticas. Mas enfim. Então, é melhor usar banha de porco para cozinhar e para fritar também? Não. Não é, eu não gosto da banha de porco. Por quê? Porque eu não tenho porcos que são alimentados com ração orgânica. Como eles são alimentados com ração com agrotóxico, a gordura do porco é lotada dos agrotóxicos e de todo tipo de poluentes orgânicos persistentes que estão ali presentes naquela ração. Se for um animal alimentado com ração orgânica, tudo bem, aí poderia se usar para cozinhar ou para fritar. O problema é que tem algumas pessoas que geneticamente reagem à gordura saturada, aumentando a sua inflamação e aumentando a sua produção de gordura no seu organismo. Então, eu não sou daqueles que sai tascando ali gordura e banha de porco para todo mundo. Eu realmente quero o quê? Que cada um encontre a gordura adequada para o seu corpo. Se for para ser gordura saturada, eu prefiro muito mais a de coco, que é bem mais interessante, porque daí não tem essa questão toda da poluição. Se não for para ser saturado, eu prefiro muito mais o azeite. Aí sim é a melhor e mais inteligente opção para a maior parte das pessoas. Ok? Tem um excesso de pigarro na garganta. Este pode ser por hipocloridria, o que fazer? Bom, em geral, esse pigarro, essa coisa que fica aqui na garganta, pode ter a ver se for. Tem que ver se ele é seco ou produtivo. Mas enfim, os dois podem ser alérgicos. Pode ser por refluxo, e aí tem a ver com hipocloridria, mas pode ser por alergia também. Por alergia que pode ser alimentar ou por alergia respiratória, ambiental, é de alguma coisa que você inala. Ok? Então são possibilidades. Pode ser hipocloridria causando refluxo, pode ser refluxo sem hipocloridria, por um problema, por exemplo, de uma hérnia e a tal. Ou pode ser por alergia a algum alimento ou a alguma coisa que você inala. Mais comum que eu vejo é a alergia alimentar e o refluxo. Ok? Vamos lá. Comer fruta após as refeições ajuda na digestão? Olha, se for uma fruta ácida, pode ajudar. Se for uma fruta doce, sem acidez, não vai ajudar em nada. Se for comer, sei lá, uma manga, uva, não deve ajudar em nada. Pelo menos não entendo como isso possa ajudar. Talvez seja provado daqui a alguns anos. Mas à luz dos conhecimentos atuais, não faz nenhum sentido que possa ajudar. Ok? O que você acha do micro-ondas? Nem para descongelar? Bom, eu não gosto do micro-ondas porque eu sou farmacêutico, né? Farmacêutico bioquímico. E quando a gente estuda em farmácia bioquímica, em análises laboratoriais, a gente usa, desculpa, em análises laboratoriais não, em análise de fármacos, a gente usa equipamentos com micro-ondas para uma explicação bem técnica. Você tem que tentar ser o mais simples possível. A gente usa as micro-ondas para modificar os hidrogênios, os átomos de hidrogênio de uma molécula. Então, cada molécula tem. As moléculas têm hidrogênios, tá? Pra quem não sabia. E os hidrogênios, eles vibram de uma forma que é a identidade daquela molécula. Então, imagina que eu sou um carbono e os meus dois braços são dois átomos de hidrogênio, tá? Eu posso fazer assim, para os lados, ó, assim. Eu posso fazer assim, para frente, para trás, e eu posso fazer assim, de forma circular. Então são vários movimentos que o hidrogênio consegue fazer. E cada molécula tem um próprio movimento do seu hidrogênio. E aí, quando a gente coloca micro-ondas na molécula, a gente altera essa vibração. Então, a molécula, depois de ser impactada por micro-ondas, ela não necessariamente mais volta ao seu estado original. E isso provavelmente, acredito eu, responsável pelo sabor do micro-ondas ser diferente. Então, o que eu quero dizer é. O que eu quero dizer é que nem sempre o micro-ondas, o micro-ondas talvez ele mude a identidade da molécula. E essa identidade pode ser importante para que essa molécula seja identificada no nosso corpo como sendo tal. Como sendo tal vitamina, tal mineral, etc, etc. Entendeu? Mais ou menos por aí. Então ele muda a identidade e talvez, veja, é uma hipótese, não seja identificado como aquele nutriente que o corpo imagina. Imagina que entra uma vitamina B12 e o corpo não sabe mais que é uma vitamina B12. Talvez você não consiga usar. É uma hipótese, tá? Então, dando uma resposta bem complexa de uma forma bem curta. Então. Como eu acho o gosto muito ruim, não sinto nenhuma falta. Eu tenho na minha casa um fogão com forno a gás e eu consigo fazer tudo ali. Tá? E o descongelamento é só se programar na noite anterior e você tira tudo. Vamos lá. Vale a pena tomar Prolive diariamente? Prolive é um probiótico, né? O médico passou por 6 meses. Olha. Se for o caso, sim, não vejo uma contraindicação. Eu prefiro sempre o prebiótico. O probiótico ele é muito legal, mas ele vai te deixar, ele vai enriquecer a tua microbiota com aquelas bactérias específicas que estão ali naquele produto. E a longo prazo, a gente quer diversidade e complexidade no microbioma. Então, o prebiótico ajuda nisso muito mais mesmo. Então, a longo prazo, eu acho bem mais interessante os suplementos de prebióticos. Então, eu usaria o probiótico, mas um prebiótico é essencial de ser acompanhado nessa estratégia. Vamos lá, essa aqui está todo dia também. Como a nutrição pode ajudar a tratar a alopecia androgenética? Bom, a alopecia androgenética, então, um excesso é uma nas mulheres de um excesso de hormônios masculinos, em especial de DHT. Então, existem vários elementos nutricionais que diminuem ou reduzem ou bloqueiam, poderia dizer, essa conversão de testosterona em DHT. Então, existem aí suplementos que podem ser usados, existem nutrientes que têm que ser avaliados. Existem também situações erradas que a pessoa pode fazer, por exemplo, se ela tiver resistência à insulina e um alto consumo de alimentos ricos em carboidratos, ela vai estimular essa conversão de testosterona em DHT. Então, a resistência à insulina é um problema de algumas pessoas. Outras não têm resistência à insulina, mas têm falta de zinco. Outras têm alterações hormonal tireoidiana e também isso se altera. Outras têm um estresse mental intenso e também estimula essa formação de DHT. Então, tem alguns processos que podem estar acontecendo nessa situação e a nutrição funcional consegue modular a maior parte deles de uma forma bastante razoável. Pararam, pararam. Vamos ver o que tem mais de interessante aqui. Eu aconselho a ingestão de água com limão, própolis, cúrcuma, pimenta caiena, gengibre, glutamina, altern. E deixa eu ver se tem a continuação. Altern não tem. Não tem. Não sei, alternada. Glutamina não colocaria. Glutamina não é comida, né? E o resto tem um monte de comida, de alimento e botou ali no meio uma glutamina. Gente, quem tá gostando, vai no aviãozinho e manda. Manda aviãozinho, gente. A gente já conseguiu um aumento, né? Nesta quarta-feira fria de manhã. Quero ver os aviãozinhos. Deixa eu mandar também para mais uns amigos aqui. Vamos mandar aqui, ó. Essa aqui vai gostar. Mandei, vamos lá, vamos mandar para trazer o povo aí para a live, que a gente vai, estamos aqui ajudando pouca gente, a gente tem que ajudar mais e mais e mais gente. Então vamos lá. Eu acho legal, acho uma boa, limão não faz mal para ninguém, própolis também não, cúrcuma também não, pimenta caiena, se a pessoa se achar que é muita pimenta, põe menos, né, para o seu estômago, enfim. Gengibre, pode usar, ótimo, se faz, só faz bem para a saúde, tá? Pode usar, não tem problema nenhum. Excelente, excelente opção. Óleo de groselha negra para o tratamento da acne. Isso é uso interno ou uso externo? O óleo de groselha negra, ele é uma fonte de ômega 3, ele é uma fonte do ácido SDA, do ácido estearidônico. E ele é um, portanto, como o ômega 3, um modulador da inflamação e a inflamação, ela tem a ver com a produção de sebo, tá? Então, pode ser eficiente. Também, a inflamação, a resistência à insulina estimula esse acúmulo de sebo na pele. Então, pessoas com problema androgênico, com excesso de testosterona, de DHT, além daquela de cabelo, vão ter tendência a ter mais acne também. Então, isso também tem que estar ligado. Então, eu acho que eu nunca li nenhum estudo sobre groselha negra e acne, tá? Mas como eu sei que ela tem essa propriedade, ela tem o SDA, o ácido estearidônico, que é um ômega 3, deve ser por isso que ela é benéfica na acne. Mas a linhaça chia também tem, o óleo de peixe também tem. Então são várias opções. Vamos ver aqui, o que tem aqui. Se eu tivesse que escolher um suplemento, qual compraria primeiro? Não posso comprar todos por uma questão de dinheiro. O primeiro que eu compraria é aquele no qual eu tenho mais falta, mais carência. Primeiro eu tenho que ter uma análise. Para começar a tomar suplementos, gente, eu tenho que pensar no que eu preciso. Ainda mais se eu não quero jogar dinheiro fora. tem que pensar no que eu preciso. Eu preciso de zinco, eu preciso de selênio, eu preciso de vitamina D. Vitamina D é um candidato fácil, porque a maioria das pessoas, em especial aqui onde eu estou em Porto Alegre, não tem como tomar sol o ano inteiro. Se eu tivesse no Rio de Janeiro, em outros lugares, eu posso pôr sol o ano inteiro, vitamina D passa a não ser uma prioridade. A prioridade passa a ser eu arranjar tempo para ir para o sol. Que mais? Um dos suplementos que eu gosto muito, multiuso, é creatina. Creatina tem benefícios neurológicos e benefícios musculares. E são duas coisas que eu prezo muito, saúde do cérebro e saúde do músculo. Então, acho bem interessante o uso a longo prazo. Eu mesmo utilizo. Então, até porque eu sou bem magro e isso me ajuda a manter, a facilitar o ganho de massa muscular. Então, é um suplemento que eu gosto, não é tóxico e pode ser usado a longo prazo. Tá? Então, já respondi duas perguntas em uma, que era a outra pergunta, era essa aqui, ó. Era essa aqui, ó. Ó, era essa aqui. Que eu acho de creatina para quem é magra. Beleza? Já falei então duas em uma. Beleza. Ó, essa aqui é boa. Como amenizar as tonturas quando eu faço o jejum de 12 a 14 horas? Nossa, se a pessoa está com tonturas com 12 horas de jejum, a situação tá meio ruim, hein? O que eu faria? Eu comeria algum alimento gorduroso no primeiro momento. Eu usaria um abacate, umas amêndoas, ou usaria simplesmente uma manteiga, ou um ghee, ou um azeite com um chá. Você já quebra o seu jejum com um chá quentinho, um chá verde, um chá que você goste qualquer, e aí você coloca uma colher de sopa de óleo de coco, uma colher de sopa de azeite, uma colher de sopa de ghee, e em geral você toma isso aí e já passa, porque aquela sensação de fraqueza, o corpo já desliga quando sente que está chegando algum alimento. Então acho que é essa a primeira estratégia que eu usaria, gordura, tá? E aí você vai conseguir manter já o jejum por mais tempo. Então, alguma gordura é a melhor estratégia nesse momento. Se janto às 18 horas e treino às 8, o que posso comer antes de treinar e não ficar pesado? Eu fazia o contrário, eu comeria tudo depois de treinar. Aí você garante que você está ótimo. Tu janta às 18, treina às 8. Em especial se você não treina todos os dias e você vai conseguir fazer um jejum intermitente sem comer nada no pré-treino. Então, comer o que sem ficar pesado? Depende da hora que você acorda. Se você me disser que acorda às 6, eu tenho várias possibilidades. Se você me disser que acorda às 7, começa a ficar complicado. Então, veja que essa ciência da clínica, ela tem esses detalhes. Então, tu treina às 8, mas se tu acordar às 6 ou às 5, porque tu janta cedo, talvez tu durma super cedo. Então, se tu acordar às 6, tu pode comer um monte. E até às 8, se tu não tem hipocloridria, digeriu super bem. Agora, se tu acordou às 7, já fica bem complicado. E aí, o que eu faria? Eu comeria depois do treino, sem dúvida nenhuma. Que é como eu faço na maior parte das vezes. Exceto quando eu quero sacanear o meu corpo. Quando eu quero sacanear ele, aí sim eu vou lá e como antes. E aí eu como diferente. Aí eu como às vezes uma fruta. Às vezes eu como mesmo uma proteína. Às vezes eu como só gordura. Às vezes eu como de tudo misturado. Pra ele nunca ter ideia do que está acontecendo. Mas aí eu tenho que testar a minha capacidade gástrica, né? Se eu comer qualquer coisa pouco, não vai fazer impacto também na minha parte gástrica, tá? Então a questão tem a ver com a tua capacidade gástrica, com a tua produção de ácido, né? É isso. Essa aqui é uma clássica. Essa aqui é uma clássica. Aveia é bom ou não? Dúvida cruel. Para quem é bom ou não? Quando? Para quê? Impossível te dizer essa resposta. Não existe um alimento que seja bom ou ruim. Alimento ruim até tem, né? É um hambúrguer, batata frita, é ruim para todo mundo. Mas alimentos naturais, alimento de verdade, algumas pessoas reagem, algumas pessoas têm sensibilidade, outras não. Então, eu não posso ter uma resposta genérica, generalizada. Isso seria uma afronta à minha vida como nutricionista funcional. Porque eu já vi muita gente que tem problema e muita que não tem problema. Então, continue com a dúvida cruel. A única forma é fazendo um teste, eliminando e recolocando. Posso basear minha alimentação em 60% de gordura? Existe uma percentagem aproximada? Percentagem aproximada do quê? Posso basear a alimentação em 60% de gordura? Pode, claro que pode. Poder, pode. Agora, se deve, eu já não sei. Tem muita gente que funciona muito bem, muita gente, tem algumas pessoas que funcionam muito bem ou até melhor numa dieta que se aproxima de uma dieta hiperlipídica ou até cetogênica. Depende da pessoa, depende de daí de condições de doença, de saúde ou até da sua genética. Então, existe uma percentagem aproximada, não entendi do que é a percentagem aproximada. Aproximada do ideal? Ou que faça mal? Não entendi. Então, assim, é difícil. Quando tu chega em dietas extremas, ou tu vai fazer uma experiência prática contigo, que eu acho ótimo, tu vai fazer baterias de exames e de questionários antes e depois, sou totalmente aberto, se quiser passar lá no consultório, a gente faz isso, acho legal. É, mas tem que ver o porquê que você está fazendo, qual é o objetivo. Ah, porque eu acho que é legal? Beleza, então tá, dá para fazer testes. Mas acho bom analisar isso antes e depois. Então é legal conversar com um profissional, alguém, algum nutricionista funcional, e aí você faz uma avaliação antes e depois e faz aquilo durante um tempo. Vamos lá, vai que tem mais pergunta. Essa aqui não dá nem para responder. Como é que eu respondo isso aqui, gente? Olha só. Recomendação de proteínas vegetais e carnes. Tem como, né? Não entendi nem qual é a pergunta. Vamos lá. Algum alimento para melhorar hemorroidas? Nunca ouvi falar. Alimento para melhorar hemorroidas. Ah, isso aqui é legal, ó. Alimentos para melhorar a saúde do pulmão. Cara, eu usaria. Galera pós-Covid, né? Que ficou com alguma lesão pulmonar. Agrião. Agrião é incrível. Agrião, ele tem isotiocianatos que se acumulam e detoxificam mais especificamente os pulmões. Olha que interessante. Então, sabe aquele clássico xarope, mel e agrião? É incrível. Mel, pólen, própolis e agrião. Essa parte de abelha é muito boa para a parte respiratória. Então dá para usar suco de agrião. Suco de agrião é incrível, né? Então dá para fazer um suco verde ao invés de usar couve, usa agrião. Perfeito. Quer colocar mel também pode ser. Como uma colher de chá ou duas a três colheres de chá de um mel bem escuro, de preferência orgânico. Por que bem escuro? Porque bem escuro tem bastante polifenóis. Tem mais antioxidantes, tá? Então, um mel bem escuro, orgânico, interessante, e agrião. Dois, e pólen também pode ser, e própolis também. Mas isso já não é alimento, né? É só o mel e o agrião são alimentos, beleza? Show de bola. Tá bom isso aqui, hein? Quais os benefícios desse shot roxo da Gisele? Acho ótimo. Não faço ideia do shot roxo dela. Será que é beterraba? Será que é açaí? Eu não sei o que ela está fazendo. Ela inventou alguma coisa e não me perguntou. A Gisele já faz muita coisa sem me perguntar, viu? É uma paciente independente, autodidata. Precisa aquecer a castanha do Pará antes de consumir? Não, não precisa. Ferritina muito baixa causa problema? Sim, é um problema grave. Ferritina muito baixa em 6 significa uma grande deficiência de ferro, tá? Então, sem dúvida, causa problema. Você vai ter falta de tudo que é proteína e estrutura que depende de ferro no seu corpo. Não é só a hemoglobina que vai ficar baixa. O seu sistema antioxidante depende de ferro. O seu sistema de detoxificação depende de ferro. Proteção das suas artérias depende de ferro. Eliminação de poluentes depende de ferro. Função tireoidiana depende de ferro. E função imunológica. Então, gente, é muito problema por falta de ferro. Ferro é um nutriente tão importante que a gente tem um sistema hiper mega complexo para armazenar e transportar. Então é super importante em quantidades expressivas. Então, muito, muito importante. Tem que ser olhado isso com carinho urgente. Procure um profissional, porque como melhorar? Depende da causa. Se você menstrua muito, você tem que diminuir o fluxo menstrual e você pode menstruar muito, por exemplo, por dominância estrogênica, por excesso estrogênico, por falta de progesterona. Você pode usar um DIU de cobre, isso irrita muito o seu útero e você menstrua muito. É, você pode ter uma baixa ingestão de carnes. Você pode ter doença celíaca e não absorver bem o ferro, mesmo comendo carnes e mesmo menstruando pouco. Você pode ter uma alta ingestão de cereais integrais e isso bloqueia a sua absorção de ferro pelo fitato. Você está entendendo? Então você tem que ter muitas possibilidades que você tem que avaliar para saber realmente o que que está acontecendo. Ok, gente? Demais, hein? Esse é o Pergunte ao Nutricionista. Convidou os seus amigos ou está guardando só para você? Hein? Você está guardando só para você? Ou está convidando os seus amigos? Eu fico muito feliz que vocês convidaram, porque vocês convidaram e novamente deu um salto de pessoas. Vocês viram que importante isso, gente? Parabéns para todos nós que estamos convidando, né, os nossos amigos. Aqui, essa aqui é boa, ó. Essa aqui é boa. Vamos lá. Um bom azeite de oliva precisa ter que características? Excelente. Tomar um gole d'água em homenagem a essa pergunta. Respeite seus genes. Pratique nutrição funcional. Então, um bom azeite. Bom, para avaliar um azeite, bom, primeira dica, vamos lá, tá com papel e caneta na mão aí? Caneta e papel aí. Anotem então. Anotem porque vocês vão querer ter anotado depois que eu falar. Eu vou dar 5 segundos, se vocês pegarem a caneta, podem ir lá. Enquanto vocês vão lá, eu dou um acorde no violão. Chegaram? Beleza? Vamos tocar em ré então. Agora, voltaram, né? Então, a primeira coisa importante num azeite. Cara, a primeira análise que eu faço num azeite é a cor desse azeite, tá? Primeira coisa é a cor do azeite. E esse é um teste que você faz em qualquer restaurante. Prato branco, você pega o azeite e dá uma colocada nele bem na parte branca do prato, onde não tem nenhuma comida. E aí o que que você vai ver? Ele tem que ser verde. Um azeite de qualidade, ele é verde. Ele não é dourado, ele não é amarelo. E ele não é clarinho, pior ainda. Então não dê bola para a embalagem, tá? Porque as empresas compram um galão e reabastecem, como a maioria deve saber. Então, todos usam uma embalagenzinha que diz que é azeite extra virgem, top, pica o melhor de todos. Mas nem sempre é. Então, porque ele é reabastecido, tá? Então, ele tem que ser verde. Essa é a primeira característica organoléptica que você vai ver num restaurante. Depois, você vai aprender a distinguir o paladar amargo, os polifenóis, os ácidos fenólicos que ele tem. Ele é amargo na língua. Tá? Ele tem que ter o amargor, tem que ter aquele paladar que trava a língua assim, que às vezes até dá uma engasgada, né? Beleza, isso é no organoléptico, mas isso é muito inespecífico. Vamos parar em o rótulo, a embalagem. Bom, primeiro fator mais importante, data de envase. Data de envase. Ou seja, você precisa olhar quando foi envasado, produzido. Tem que ser no máximo 6 meses após a data de você tá comprando. Ou seja, você não quer consumir um azeite com mais de 6 meses atrás. Porque vai caindo os níveis de antioxidantes. Aquela acidez vai aumentando, porque o óleo vai se oxidando. Ai, Gabriel, então o mais importante não é a acidez do azeite? Não, não é. Mas por que, Gabriel? Todo mundo fala na acidez, sabe por quê? Porque se você comprar um azeite acidez 01, que foi produzido há um ano atrás, ou um ano e meio, ele não é mais 01. E agora? Pois é, ninguém lhe disse isso. Ele é 01 quando eles analisaram lá na fábrica, quando produziram, não hoje. Então, ele vai aumentando muito essa acidez com o tempo. E quando passa ali já de 6 meses, já está péssimo. péssimo, tá muito pior do que ele tava. Mas você tá comprando um azeite caro, não, e isso é um grandes detalhes, tá? As pessoas, ah, vou comprar esse azeite aqui, o mais caro que tem no supermercado. Só que ele é velho, porque não vende. Entenderam? Então você compra que ele é R$ 50 e é muito pior que às vezes que um de 20. Porque ele é de um ano e meio atrás, só você que compra. E aí a galera joga dinheiro no lixo. Vocês entenderam que uma consulta com um bom nutricionista é barato? É isso que eu digo. Cara, um bom nutricionista faz economizar muito dinheiro, muito. Não só em não ficando doente, como comprando o suplemento certo, como te ensina a gastar na coisa certa. Então a galera acha que é caro e joga dinheiro. Ah, chega os pacientes com 200 potes de suplemento inútil. Ontem consultou uma lá e eu mandei ela cancelar uns 5 que ela tomava. Não, esse aqui eu suspender, suspender, suspender pro armário. Outra semana também. As pessoas ficam assistindo live, né, na internet e comprando, comprando, comprando suplemento, cara. Coisa de louco isso, sabe? As pessoas são totalmente sem noção nenhuma. Mas enfim. Tem coisa boa e coisa ruim, mas as pessoas inventam o que você acha que é bom para elas, né? Aí, continuando então. Então, primeira coisa é data de validade. Acidez super importante. Mas, cara, se for um 0,3, um 0, tem muito 0,3 hoje já. Tá ótimo, tá ótimo. Então, um 0,5 tá bom se for novo. Agora, entre um 0,5 produzido há 2 meses atrás e um 0,1 de um ano, prefiro o 0,5 de 2 meses, tá? Então, 0,5 para baixo tá bom. Tá? Bom, se for azeite orgânico, então data próxima, acidez menor, qualquer coisa menor que 0,5 tá bom. Importante que seja novo, mais importante. Aí tem um outro aspecto que é orgânico. O azeite orgânico ele tem mais do que o dobro de antioxidantes que o não orgânico. Então ele valeria mais que o dobro do preço. Se não for o dobro do preço, você está economizando. Só você tem que se dar conta, né, que tem que estar no seu custo-benefício do seu income, do seu salário. E você pode usar menos. Então você tem, pode usar um pouco menos ou usar a mesma quantidade, se beneficiar pelo extra de antioxidantes que ele tem. Tá? E o último índice que é interessante saber é o código de barras. Tá? O código de barras, o que você tem que saber? Tudo que foi envasado do Brasil começa com 7, 8, 9. Bem fácil. 7, 8, 9. Ok? 7, 8, 9 é que foi envasado no Brasil. Que importante saber isso. Se você comprou um azeite italiano, espanhol, português, para qualquer lugar, argentino, chileno, uruguaio, e ele começa com 7, 8, 9, é porque eles mandaram recipientes grandes para o Brasil e ele foi colocado nos pequenos vasilhames aqui no país. Isso é um problema? Pode ser, pode não ser. Por que que pode ser? Porque tem empresas e pessoas que nós sabemos que não são idôneas e que vão misturar esse azeite com um azeite de menor qualidade, diluindo ele. E isso foi o que os testes já mostraram. A Proteste tem feito isso já há muito tempo e tem encontrado azeites falsificados. Essa é uma falsificação que se chama. Então, é bastante importante que isso seja sabido pela população. Se você entrar no site da proteste.org.br, não sei se tem BR ou não, você vai encontrar isso. Então, se for 789, foi envasado no Brasil. E aí cada país tem o seu código, que eu não sei de cor. Mas se eu comprei um chileno, eu vou olhar lá, não lembro o número. Não é 789. Desde que ele tenha sido envasado no Chile, tá? E aí então eu não sei qual é o código do Chile, mas enfim, se não for, eu já sei que não foi envasado aqui. Para mim isso é mais interessante, porque infelizmente a gente tem muita gente mau caráter, então a gente tem que diminuir a chance de problemas, né, gente? Eu acho que isso é uma prevenção. Óbvio que tem azeites bons envasados no Brasil, óbvio que sim. E tem azeites brasileiros ótimos aqui no Rio Grande do Sul. Tem azeites incríveis, excelentes, premiados com alto teor de antioxidantes, etc. Então é óbvio que não. Se for um azeite brasileiro e for 789, perfeito, sem problema nenhum. Tem azeites excelentes já produzidos no Brasil. Então vão atrás disso, divulgue para os seus amigos, divulgue essa live fica gravada. nas séries aqui do Tribo Vida do IGTV, do Pergunte ao Nutricionista. Tudo que você queria saber e não tinha para quem perguntar. Quarta-feira que vem estamos de volta às 8 da manhã, conversando com vocês ao vivo, ou quem sabe faz ao vivo, ok? Já esgotamos o nosso horário, e já esgotamos em 5 minutos o nosso horário. Eu agradeço muito, muito, muito por vocês terem estado aqui. Divulguem essa live, compartilhem, mande para os seus amigos, que nós estamos muito felizes de ter cada vez mais pessoas na nossa tribo. Venham participar e venham fazer parte da nossa tribo em prol da saúde da população. Beijo no coração de vocês e até a próxima semana. Tchau, gente. Fiquem com Deus.